Senhor presidente, senador Eduardo Suplicy, senhoras e senhores senadores, venho à tribuna num momento de grandes definições para o país. Como se sabe, estamos diante do segundo turno das eleições presidenciais, numa disputa que dia a dia se mostra mais acirrada e coloca todo o país em alerta. Por isso, não há melhor momento para apresentar uma avaliação sobre o primeiro turno das eleições presidenciais. O primeiro turno da disputa eleitoral para presidente da República envolveu 9 candidatos de diferentes matizes ideológicos e programáticos. No decorrer da disputa, tiveram evidência, por razões que dispensam detalhamento, 3 candidaturas principais: a do ex-governador José Serra, a da ex-ministra Dilma Rousseff e da senadora Marina Silva. Representando uma grande coalizão que governou o Brasil pelos últimos 8 anos, Dilma apresenta-se como a candidata da estabilidade e do atual governo. Tem defendido a manutenção da política econômica tão criticada pelo PSOL e não se comprometeu com as bandeiras históricas dos movimentos sociais. Serra, por sua vez, embora busque representar uma alternativa de mudança, expressa, na verdade, a volta de um modelo ainda mais perverso para o Brasil. Subordinado ao projeto das grandes corporações, os 8 anos de governo dos tucanos foi marcado pelo desmonte do Estado brasileiro e pela incorporação de mecanismos legais que favoreceram os lucros das grandes multinacionais, ao mesmo tempo em que os serviços públicos eram sucateados e abandonados à própria sorte. Ou pior, a sanha imperdoável dos monopólios privados, como no caso da educação superior ou dos planos de saúde. A candidatura da senadora Marina Silva poderia ter representado uma ruptura com esse modelo, tendo como origem uma crítica ao modelo de desenvolvimento em curso no Brasil. A candidatura da senadora Marina não logrou êxito em diferenciar da orientação geral dos grandes projetos em disputa. Quarto colocado na disputa presidencial, Plínio de Arruda Sampaio, candidato do PSOL, buscou seu contraponto a uma eleição marcada pela semelhança de projetos. Entre as propostas mais importantes defendidas pelo ex-deputado e presidente da Associação Brasileira de Reforma Agrária, ABRA, estavam a suspensão e auditoria da dívida pública, hoje estimada em mais de R$ 1 trilhão, a limitação das propriedades em 1.000 hectares e a estatização do sistema de saúde. Plínio defendeu também a entrada do Brasil na Alternativa Bolivariana das Américas, ALBA, uma reforma urbana radical com a criação do aluguel compulsório e a reestatização dos setores estratégicos da economia brasileira, privatizada pelos tucanos ao longo dos anos 90. Infelizmente, a injusta distribuição de tempo de TV, que privilegia as grandes máquinas partidárias, nos privou da oportunidade de esmiuçar melhor estas propostas e assim evitar que o PSOL, com sua curta, mas intensa trajetória de contribuições ao país, fosse confundido com pequenas agremiações sectárias que pouco contribuem com o debate político em torno dos problemas mais urgentes do nosso povo. Além disso, cabe destacar que o PSOL, ao contrário das grandes candidaturas que lideraram as pesquisas ao longo de todo o primeiro turno, não aceitou recurso de grandes empresas nacionais ou estrangeiras, mantendo coerência com a proposta de financiamento público de campanha, dos quais muitos se dizem defensores, embora amplamente financiado por bancos, empreiteiras e empresas de toda sorte. Basta olharmos a previsão de gasto das principais candidaturas, algo em torno de R$ 400 milhões. Este foi, portanto, senhor presidente, um primeiro turno que primou pela lamentável semelhança de projetos e propostas e buscou sacramentar a ideia de que não há saídas ao modelo econômico e social das elites, que segrega e exclui milhares de brasileiros e brasileiras há mais de 500 anos. Felizmente, meu companheiro de partido, Plínio de Arruda Sampaio, soube representar, dentro das evidentes limitações de um partido ainda em construção, o projeto de transformações estruturais construído pelos movimentos sociais e demais lutadores do povo na luta contra todas as formas de opressão e injustiça social. Ao companheiro Plínio, ao Hamilton, nosso candidato a vice-presidente, os mais sinceros parabéns. Junto com Plínio e junto ao Plínio, expresso a todos os militantes do PSOL o nosso profundo agradecimento por terem levado às ruas, às fábricas, aos bairros, às escolas, às igrejas, às universidades, aos sindicatos, o projeto que para nós representa uma esperança de mudança efetiva na política brasileira. Ao Plínio, que também representou essa necessidade de mudança histórica, que interpretou e transmitiu com muita sinceridade os melhores sentimentos de uma parcela do povo brasileiro, que acredita na política feita com ética, em defesa dos direitos das pessoas, de valorização do papel do Estado para se servir aos interesses da sociedade, da comunidade, do povo, e não o Estado a serviço da reprodução dos interesses das elites e daqueles que, infelizmente, em nosso país, financiam as campanhas eleitorais. Ao Plínio, ao PSOL, a todos que lutaram de norte a sul desse país, na Amazônia, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul e no Sudeste, o reconhecimento de que esta campanha eleitoral foi compreendida nos moldes que ela pôde ser feita, nos marcos de um projeto em construção como é o projeto do PSOL, demonstra claramente que há um espaço para que a esquerda socialista, popular e democrática venha construir e fincar os seus tentáculos nos mais diversos segmentos da sociedade brasileira. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, além da disputa presidencial, o PSOL disputou também os governos estaduais em todos os 26 estados da federação e no Distrito Federal. Em alguns casos, como acontece com todos os partidos, o pouco enraizamento que temos em alguns estados não permitiu que tivéssemos um desempenho melhor, permitindo assim irradiar nossas propostas em cada região do país. Em alguns deles, contudo, o nosso PSOL teve desempenhos excelentes. Cito dois exemplos. No meu querido estado do Pará, Fernando Carneiro, historiador e dirigente do PSOL, não só obteve o terceiro melhor desempenho entre os candidatos a governador do PSOL em todo o país, como também foi fundamental para desfazer a ideia de uma eleição plebiscitária entre o PT e o PSDB, que tentaram reproduzir também no nosso estado do Pará. Com propostas firmes e demonstrando profundo conhecimento da realidade do nosso estado, Fernando Carneiro alcançou mais de 3% dos votos e ajudou o PSOL a se consolidar com uma alternativa de mudança que começa a nascer a partir de agora. Outro exemplo de vitalidade do PSOL nestas eleições de 2010 se expressou no Distrito Federal. Aqui, o candidato do PSOL, Toninho Andrade, carinhosamente conhecido como Toninho do PSOL, obteve quase 200 mil votos, o que representou cerca de 15% dos votos nesta eleição no Distrito Federal. Toninho, psicólogo, presidente do PSOL no Distrito Federal e fundador da CUT, não apenas foi o terceiro colocado nas eleições, com chance de reais de chegar ao segundo turno, como também alcançou o maior percentual entre todos os candidatos a governador do PSOL, repetindo aqui o feito de 2006. Em nome dos meus companheiros Toninho e Fernando Carneiro, quero saudar o desempenho de todos os candidatos do PSOL em todo o país, com especial destaque à reeleição dos deputados Chico Alencar, o segundo mais votado do Rio de Janeiro, e Ivan Valente, líder do PSOL na Câmara dos Deputados e digno representante do povo de São Paulo. A permanência desses companheiros, superando todas as dificuldades para alcançar o coeficiente eleitoral, é uma vitória do PSOL e da esquerda brasileira como um todo. Mas é verdade, senador Suplicy, que nem só de vitórias vive o PSOL. Duas grandes guerreiras não obtiveram êxito na disputa eleitoral. A companheira senadora, ex-senadora, presidenta nacional do PSOL, a companheira Heloísa Helena, lutando contra o poder econômico das máquinas partidárias e uma campanha de difamação nunca conhecida na história de Alagoas, não se elegeu ao Senado, muito embora tenha liderado as pesquisas durante todo quase o primeiro turno. Com certeza, o Senado Federal perde em brilho e combatividade sem o retorno da nossa presidente nacional. No Rio Grande do Sul, a deputada federal Luciana Genro, mesmo alcançando expressivos 130 mil votos, não ultrapassou a barreira do coeficiente eleitoral e, pela primeira vez, após 16 anos como parlamentar, não conseguiu se eleger. O PSOL do Rio Grande do Sul, um dos mais fortes e organizados do país, certamente sentirá essa perda, mas saberá superá-la e certamente reconstruirá as condições para conduzir Luciana outra vez à Câmara dos Deputados como uma das parlamentares mais votadas daquele Estado e uma das mais brilhantes que o Congresso Nacional conheceu. Senhor presidente, senador Suplicy, como é do conhecimento de todos, candidatei-me no Estado do Pará a uma vaga na Assembleia Legislativa, dentro de uma estratégia de fortalecimento do projeto partidário do PSOL no Estado do Pará.